Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Educação aprova a exigência de exames nacionais de proficiência em medicina e odontologia. Debate na CDH aponta melhorias necessárias na Lei Maria da Penha. E Senado pode aprovar renegociação da dívida dos estados nesta semana. Corte de gastos do governo também está na pauta. Boa noite. A Comissão de Educação pode votar a criação de exames nacionais de medicina e odontologia. Pela proposta, só poderão se inscrever nos conselhos regionais os candidatos aprovados na prova. Repórter Pedro Pincer.
A criação dos exames nacionais de proficiência em medicina e em odontologia pode ser votada nesta terça-feira pela Comissão de Educação e Cultura. De autoria do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, as propostas determinam que apenas os aprovados na prova poderão se inscrever nos conselhos regionais de medicina e odontologia e, consequentemente, exercer a profissão. Ao mencionar que o país está atrás apenas da Índia no número de cursos de medicina ofertados, Marcos Pontes justificou a iniciativa.
O que acontece é que nós temos um número muito grande de escolas de medicina, o que dá um número de médicos formados muito grande. Quando eu vi esse número, eu falei, ótimo, né? Muito bom que o país tenha muitos médicos excelentes. Né? Quando eu falei, pô, é bom ter muitos médicos, né? Não, sem dúvida, mas sem ter qualidade, isso é muito perigoso, está multiplicando o problema.
A relatora do exame na área da odontologia, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou que a proposta busca aprimorar a formação de profissionais e garantir a prestação de serviços com competência técnica e ética.
E entendo que a realização do exame, ele é um instrumento importante para o exercício da profissão e, ao mesmo tempo, pode ser um instrumento direcionado às instituições formadoras, buscando sempre melhorar a qualidade de formação e, obviamente, o serviço prestado aos cidadãos brasileiros.
Os dois projetos ainda serão analisados pela Comissão de Assuntos Sociais.
A Comissão de Direitos Humanos discutiu nesta segunda-feira as melhorias que são necessárias para a correta aplicação da Lei Maria da Penha. Repórter César Mendes.
A Lei Maria da Penha completou 18 anos de existência no combate à violência doméstica e familiar, estabelecendo ações de proteção como os juizados especiais, a concessão de medidas protetivas de urgência e a garantia de assistência às vítimas. Regina Beatriz da Silva, da Associação de Direito de Família e das Sucessões, disse que a lei precisa ser aperfeiçoada, porque sua aplicação tem levado a casos graves de alienação parental. Mas a defensora pública, Rafaela Mitre, defendeu o uso imediato de medidas protetivas e sua manutenção enquanto houver situação de risco para a mulher. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, trouxe dados que revelam que 2023 foi o ano com o maior número de feminicídios no país desde 2015.
Foram 1.463 vítimas de feminicídio no ano passado em todo o país, ou seja, 1,4 mulher é morta por cada grupo de 100 mil.
Paim disse que a lei é um marco divisório na defesa dos direitos das mulheres e é considerada uma das três normas mais avançadas do mundo pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, Unifem.
O plenário do Senado homenageou o centenário de nascimento do político Antônio Carlos Konder Reis. O catarinense foi senador por dois mandatos, entre os anos de 1963 a 1971 e, posteriormente, entre 1971 a 1979. Foi também deputado federal, governador de Santa Catarina por duas vezes e tinha formação em museologia, direito e economia. A sessão especial foi presidida pelo senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, que foi também o autor do requerimento para a homenagem. Amin ressaltou que Konder Reis contribuiu com o progresso tanto da região catarinense quanto do país.
Seu governo ajudou a consolidar a posição de Santa Catarina como um estado de singularidades, de qualidades singulares, com níveis de desenvolvimento social e humano que ajudam o Brasil a se elevar. Fez um governo desenvolvido desenvolvimentista por excelência. Construiu cerca de 2 mil quilômetros de rodovias no estado, consagrando o lema que adotou como governador: governar é encurtar distâncias.
Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, segue para a Câmara dos Deputados a federalização da rodovia RR-171. Com a proposta, o trecho entre o início da BR-433 e o Parque Nacional do Monte Roraima sai da administração estadual e passa para a União. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O autor do projeto de lei que transfere para a União a responsabilidade por rodovia em seu estado, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, diz que a Federação Brasileira tem como uma de suas missões reduzir as desigualdades sociais e regionais. O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, concordou que a federalização da RR-171, no trecho compreendido entre o início da rodovia BR-433 e o Parque Nacional de Monte Roraima, no quilômetro 99, tem esse potencial. Zequinha admitiu ainda que o estado tem poucas condições de administrar a estrada.
Devido à carência de recursos próprios em razão das peculiaridades de seu território, da qual a maior parte está protegida, 46% são terras indígenas, 14% são unidades de conservação e 1,22% são áreas militares, totalizando 61,7% de áreas preservadas.
A incorporação da RR-171 à malha rodoviária federal seguiu para análise da Câmara dos Deputados.
Um dos temas destacados durante a votação sobre a regulamentação da reforma tributária foi a isenção para passagens aéreas internacionais relativa ao Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. A proposta foi defendida pelo senador Irajá, do PSD do Tocantins. Segundo ele, sem a isenção poderá ocorrer um aumento de preços para o consumidor.
Ao tributar em 28% essas passagens aéreas internacionais de brasileiros que viajam para o mundo afora, e nós estamos falando aqui de 18 milhões de brasileiros que viajam anualmente, nós estaremos incorrendo no aumento dessas passagens internacionais de pelo menos um terço desses valores que já são abusivos, que já são praticados em valores exorbitantes.
No entanto, o relator da reforma, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, se posicionou contrário. Para ele, o benefício seria uma desigualdade se comparado com voos domésticos.
Se nós fizermos o que essa emenda está propondo, daqui a pouco o governo brasileiro está pagando para que os brasileiros possam utilizar os voos internacionais. Mais do que uma isenção, nós estaríamos pagando para que essas companhias voassem para o Brasil, quarto maior mercado mundial da aviação. Portanto, eu acho que há um grande desequilíbrio nessa proporção.
Os senadores rejeitaram o destaque que concedia a isenção em passagens aéreas internacionais. Mas a Câmara dos Deputados deve analisar ainda esta semana o texto final da regulamentação da reforma tributária. Senadores poderão votar a renegociação da dívida dos estados com juros menores e prazos maiores. O Senado também poderá apreciar o pacote de gastos do governo, se aprovado pela Câmara dos Deputados. A reportagem é de Érica Christian.
Os senadores deverão votar nesta terça-feira o funcionamento de cooperativas de seguro e de grupos de proteção patrimonial mutualista, além da proibição da importação de resíduos sólidos, como plástico, papel, vidro e metal. O plenário também pode analisar dois acordos internacionais do Brasil com a Noruega e a Arábia Saudita. Outro destaque é a renegociação da dívida dos estados. De iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a proposta prevê juros menores e prazos maiores em troca da entrega de ativos como estatais. O projeto também cria um fundo que será repassado para todos os estados.
Uma forma muito justa e muito equilibrada de resolver o problema, garantindo a responsabilidade fiscal, permitindo que os estados se organizem para o pagamento dessa dívida.
Na quarta-feira, está prevista a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, que confere à União a competência para legislar sobre defesa e segurança cibernética. Também estão na pauta a definição de direitos, garantias e deveres dos contribuintes e a classificação do diabetes mellitus tipo 1 como deficiência para todos os efeitos legais. Rodrigo Pacheco disse ainda que o Senado está pronto para votar as medidas de corte de gastos, caso sejam aprovadas pelos deputados.
Quero crer que esse é o sentimento da Câmara dos Deputados e afirmo que é o sentimento do Senado, nosso desejo de apreciação desses projetos que foram apresentados inicialmente na Câmara dos Deputados e que cabe ao Senado revisar.
Na quinta-feira, deputados e senadores deverão votar a liberação de créditos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Geral da União de 2025.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.